Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje domingo, mais um programa da nossa entidade sindical. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves, e bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, hoje tem a dupla aqui, Carminha, Zé Gonçalves, Zé Gonçalves, Carminha. O programa hoje traz muitas novidades, muitas notícias boas, outras também que não são tão boas assim, mas é assim mesmo que a gente vai tocando o nosso sindicato, né? A nossa entidade sindical, a gente vai tocando a luta. Um bom dia especial aí a todos os servidores e servidoras de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Junco do Seridó, Tenório, Santa Luzia, São José de Sabugi. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Salgadinho, Areia de Baraúnas, Assunção. A todos os servidores e servidoras, o nosso bom dia aí nos municípios de Mãe d'Água, São José do Bonfim, Catingueira, Emas, Olho d'Água e Santa Terezinha. E a todos os servidores e servidoras de Patos, né, que estão na escuta do programa. Então, vamos inicialmente aqui falar das assembleias que foram realizadas, né, nos municípios. Foi realizada assembleias em Vista Serrana, em Mãe d'Água, em Condado, em Malta, Cacima de Areia, Santa Luzia. E nós redefinimos aqui um novo calendário, né, de reuniões que serão realizadas a partir de amanhã. Inclusive, isso foi deliberado na reunião, né, Carminha, da diretoria realizada ontem, né, pela manhã, na sede da nossa entidade sindical.
Com certeza.
Então, iniciando o nosso calendário de assembleias que foram remarcadas, umas coincidem com os dias que já estavam marcados, outras não. Amanhã, às 4 horas da tarde, a nossa assembleia no município de Santa Terezinha, às 4 horas da tarde, na sede da nossa entidade sindical. Terça-feira, 2 da tarde, será a vez de Olho d'Água. Inclusive, os companheiros professores e professoras devem levar os contra-cheques de 2018 e 2019, até porque o prefeito não colocou o aumento salarial de 6,81% do ano passado e nem tampouco quer pagar o desse ano de 4,17%. Então, levar os contra-cheques que a gente vai entrar com ação na justiça contra a prefeitura. Mais uma. Olho d'Água, 2 da tarde, na próxima terça-feira. E às 18 horas, será a vez de Passagem. Às 6 horas da tarde ou da noite, né? Nós estaremos realizando a reunião em Passagem. Então, vê lá, vamos sempre realizar a reunião lá na escola municipal. No dia 27, na quarta-feira, será a vez de Areia de Baraúna, às 4 horas da tarde. No dia 28, teremos duas assembleias, 4 horas da tarde em Tenório, né? Tenório, na sede do sindicato, e às 7 da noite em Junco do Seridó, às 7 da noite, na nossa sede também do sindicato. No dia 29, na sexta-feira, será a vez de São José de Sabugi, às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, na sede do sindicato. Em relação ao município de São José de Sabugi, as auxiliares de serviço merendeiros devem levar a documentação para preencher o requerimento da insalubridade, que é justamente cópias do CPF, da identidade, comprovante de residência, último contra-cheque, carteira de nomeação e a carteirinha do SINFEMP. Então, em São José de Sabugi, na sexta-feira, todos os servidores e servidoras que são auxiliares de serviço e merendeiros devem levar essa documentação. No tocante a Santa Luzia, né, amanhã, durante todo o dia, as auxiliares de serviço e merendeiras também devem levar a mesma documentação, cópias do CPF, da identidade, portaria de nomeação, último contra-cheque, comprovante de residência e também da carteira do SINFEMP, certo? E preencher o requerimento solicitando a insalubridade, né? Então vai ser realmente, foi feito o laudo em Santa Luzia e amanhã na sede do SINFEMP, no centro, vizinho ao SAMU, estarão recolhendo essa documentação. A companheira Jane já está lá abrindo o sindicato às 8 horas da manhã, vai ser direto como cantiga de grilo, né? De 8 até às 5 da tarde, não vai ter intervalo para o almoço, então juntar essa documentação aí em Santa Luzia, para garantir a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras do município, né? Então, basicamente, são essas informações no tocante a esses municípios, né? E nós Na reunião que aconteceu ontem, também definimos um calendário de reuniões, né? Vai ser mais com a parte jurídica, daqui a pouco a gente vai tratar essa questão, repassar essas informações para todos vocês. Mas, pessoal, nós tivemos o lançamento, né, da campanha salarial 2019, que tem como tema Coragem de Lutar, União para Vencer. No dia 20 de fevereiro, foi feito o lançamento da campanha salarial em paz, com mais de 1.000 seguidores nas ruas, e, infelizmente, o prefeito Bonifácio Rocha não se encontrava na cidade, estava em João Pessoa. Dizem que numa audiência com
o governador.
O governador João Azevedo. Mesmo assim, nós entregamos a pauta de reivindicações, 15 pontos, ao secretariado, e foi marcada uma audiência com prazo aí de 30 dias. 30 dias, ou seja, fizemos a atividade no dia 20 de fevereiro, fomos recebidos no dia 20 de março. 20 de março, no último dia 20 de março. E esperávamos que nessa reunião, nessa audiência, o prefeito Bonifácio Rocha e o secretariado apresentassem uma proposta concreta. Mas, no entanto, não avançamos em nada. Em nada. Por quê? Dos 15 pontos colocados aqui, inclusive a retirada do asfalto das fichas funcionais de todos os servidores que participaram da greve e o cumprimento integral do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A única coisa aqui que foi justificada as faltas abonadas na ficha
financeira,
né, Carminha, de cada servidor, e mais nada. E mais nada, até porque o acordo não está sendo cumprido integralmente, nem em partes. Essa aqui é a verdade.
Gonçalves, lembrando que esse acordo, que essa pauta que a gente apresentou, esses 15 pontos, muitos dessa pauta aí, que a gente renovou novamente, só para que o prefeito tivesse ciência do que era, já está nesse acordo, né, homologado pela Justiça, já é reivindicação que está nesse acordo, que era para já estar sendo cumprido, não era nem para a gente estar entrando em pauta. A exemplo, né, das progressões, a exemplo do EPI, a exemplo da insalubridade, né? Porque tem muitos servidores que ainda não da entrada e não estão implantando. Esses são os exemplos mais contundentes que a gente tem. Aí o que ocorre? O prefeito não mandou nenhuma proposta. A isonomia também está lá, a isonomia salarial era uma das pautas. O reajuste salarial era uma das pautas. Quer dizer, nós fizemos uma greve de 50 dias, tivemos um acordo homologado na Justiça, não foi cumprido por nenhum dos prefeitos, né? Nem por Dinaldinho e nem por... não está sendo cumprido por Bonifácio. Devido, segundo Bonifácio, a pauta financeira, né, ao índice prudencial. E nós, desde 2013... E quando nós sentamos numa mesa de negociação com a Prefeitura de Patos, que a tecla é a mesma. O índice prudencial. E não se faz nada para que esse índice prudencial possa baixar para descongelar os salários dos servidores que ganham acima de um salário mínimo, que tem como seu salário base um real ou um centavo acima do mínimo, estão congelados há 5 anos. Então, é por isso que, quando apresentamos dia 20 de fevereiro essa pauta, os secretários se garantiram que ia sentar com o prefeito e encaminhar, quando foi agora dia 20, eu vou passar para que Gonçalves explique sobre essa questão, não veio nada. Quer dizer, não sentou com o prefeito e não discutiu o que acordou com a comissão no dia 20 de fevereiro.
Pois é, desses pontos aqui, somente a retirada da asfalto das fichas funcionais, né, foram lá, as faltas foram abonadas. O segundo ponto, isonomia salarial e ou equiparação salarial entre as mesmas categorias. Nós apresentamos, inclusive, uma tabela para correção da isonomia salarial, essa tabela salarial, onde temos aqui engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico. Nós justamente queríamos essa e queremos essa isonomia com o engenheiro cartográfico, com o engenheiro civil e o engenheiro civil CLT, que enquanto um ganha aqui R$ 6.559, o outro ganha R$ 4.015, o outro ganha R$ 4.456, o engenheiro agrônomo, o florestal e o químico ganham apenas R$ 2.165. Então esse impacto aqui dos engenheiros seria o valor de R$ 22.223, entendeu? Aí vem, nós queremos a isonomia salarial com os técnicos administrativos da saúde. Hoje eles ganham R$ 998 e tem uma gratificação de R$ 512. Então tem os técnicos administrativos, 111 técnicos administrativos, inclusive eu estou incluído. O técnico do SUAS tem 7 e a telefonista temos 3 no município. Então aí aumentaria R$ 250 para cada um, né? Para chegar a 250, no caso R$ 262, seria o aumento aí para igualar com os demais técnicos administrativos. O impacto aqui por mês seria de R$ 31.702. A Guarda Municipal também, a luta é pela isonomia, a igualdade de salário com os agentes de trânsito, né? Os agentes de trânsito. Nós temos 6 companheiros da Guarda Municipal. Então, a proposta é justamente, e a diferença aqui é pouca, seria somente de R$ 1.111,92. Aí vem os assistentes sociais da educação. Os assistentes sociais da educação que ganham R$ 2.033 na cabeça do contra-cheque. Esses mesmos assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social ganham R$ 1.200. O T30 também ganha R$ 1.227. E assistente social da saúde T20 ganha R$ 1.042. Então, seria justamente essa isonomia. São poucos aqui. Nós temos 9 assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, 10 da saúde, né, e mais 6. Então, no total aqui, 25 servidores, que o impacto seria de R$ 16.941,62. Aí vem os vigias e auxiliares de serviço da saúde, eles ganham o salário mínimo e mais R$ 200 de gratificação. Nós queremos a isonomia salarial para os demais vigias da Secretaria de Saúde, né? Nós temos 53 vigias. As auxiliares de serviço das demais secretarias são 313 auxiliares de serviço e auxiliares de serviço também, que tem homens, né? São 20 vigilantes, no caso, são 81 garis, 7 jardineiros e um rodeiro. O rodeiro é o companheiro que trabalha no matadouro. Então, esse impacto aqui, ele seria de R$ 47.500. Juntando aqui todas as categorias, o impacto seria de R$ 114.831,54. Veja bem, nós fizemos as nossas contas, inclusive o impacto, né, que isso causaria na folha de pagamento, né, que supera aí, podemos dizer, R$ 115.000. Aí o que é que a prefeitura faz? Teve 30 dias para o contador dar o seu parecer contábil. Aí, o contador, né? E isso era para a prefeitura, né? Porque aí o parecer contábil que tem aqui, temos aqui em mãos, né? Inclusive, que foi entregue no dia, é contra o C e contra o V. Porque os contadores já têm isso aqui pronto, certo? Mas eu nunca vi um parecer tão derrubado quanto este, certo? Parece que estão negociando pela primeira vez com o sindicato. E acha que é o simplismo que deve prevalecer. O cara enche aqui o parecer de linguiça. Coloca referência, relatórios, análise contábil. Aí cita o Tribunal de Contas, que eu nunca vi uma coisa para ser mais citada por prefeito ruim do que o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Porque se eles seguissem a orientação do Ministério Público e seguisse a orientação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nós não teríamos empates, mais de 600 comissionados e mais de 1.000 contratados sem concurso público. Nós não teríamos empates, nenhuma empresa terceirizada contratando, pagando praticamente o dobro a essas empresas terceirizadas, se compararmos com o que é pago ao servidor efetivo do município. Então, aí cita aqui uma série de teses, né? Que no popular é para encher a linguiça, e você sabe que é da linguiça ruim essa aqui.
Aquilo é aquele resto de gordura que sobra, aquela carne que pode apodrecer, né? Eles moem tudo ali, dá um ajeitado, botam um vinagre e joga dentro da linguiça. Essa daqui é a pior que tem, né? Esse parecer aqui. Eles não tiveram a coragem de colocar aqui dentro do quadro de despesa com o pessoal. Eles colocaram aqui contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens, outras despesas, contratos de terceirização, aí não, vem zero. Outras despesas também aqui vem zero, total de despesa com pessoal, né? Então era para ter feito aqui o seguinte, tivesse aqui colocado, inclusive eles se basearam aqui no Sagres, o Sagres prefeito Bonifácio, secretário Marcos Túlio, nós temos acesso. Nós não precisamos de informação mais do Sagres, não. Nós queremos a situação real da prefeitura. Quantos servidores efetivos tem? Quanto é que está sendo pago esse pessoal? Quantos contratados sem concurso tem? Quantos comissionados tem? Aí você pode falar aqui de índice prudencial. Mas aí vem o parecer.
No Sagres já diz tudo já isso. Diz tudo, o que nós queremos, né? O que nós pedimos... Então, foi um impacto que poderia haver na folha real, de fato de direito, e uma proposta de como fazer, já que o índice prudencial está alto, queríamos, né, que eles apresentassem uma proposta do que é que está sendo feito para baixar esse índice prudencial e o que ele vai trazer para esses servidores de proposta dessa pauta aí, no caso da isonomia. Nós vamos implantar dessa categoria... mês tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não podemos dar isso tudo, não, mas vamos apresentar. Quer dizer, nada disso. O que veio foi um relatório de como é a lei de responsabilidade fiscal, o que é que a lei de responsabilidade fiscal faz, porque se esses prefeitos tivessem realmente preocupado com essa lei de responsabilidade fiscal, nós não tínhamos tantos desafios e nem tantas cidades aí desandando. É, porque o dinheiro vem, não, você entra na cidade, não tem nada feito, e esse dinheiro foi para onde? Aí eles dizem que o dinheiro só vai para a folha de pessoal. 60% está sendo gasto na folha de pessoal. Disse que com 50% está sendo pago na folha dos efetivos. E o resto é com os demais. Quer dizer, 10% do dinheiro que entra no município está sendo pago para comissionado e contratos, fora as terceirizações. Não, mas a terceirização não entra na conta. A questão não é dinheiro, é a lei que impede. Quer dizer que o dinheiro entra. E por que é que se esse dinheiro entra, tem o dinheiro no município? E por que vem dizer que não tem? Porque quando a receita, você gasta 60% com folha, aí você realmente é impedido de dar reajuste e de fazer... dá gratificações, no caso, nem de reajuste não é impedimento, porque a revisão salarial tem que existir, porque é lei. Está na Constituição que ninguém pode ficar com seu salário congelado, né? Pelo menos a inflação tem que ser colocada nesses contra-cheques. E até agora, 5 anos, a inflação, se for medir, vai dar mais de 20% ou 30%, e o servidor com seu salário estagnado, congelado, quando sobe bujão, sobe energia, sobe água e sobe luz.
Pois é, e inclusive um parecer derrubado, fraco, sem consistência, certo? Aí coloca aí, só fala aí, Tribunal de Contas, Ministério Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal, e dizendo aqui que o município atingiu o índice prudencial de 60,55%. Aí eu lembrei de gestores anteriores. Eu não vou citar aqui, até em respeito ao contador, que ele não teve respeito com a gente, mas não vou citar o nome aqui da criatura, não. Nem vou citar também os contadores anteriores das gestões passadas, que era a mesma linha de raciocínio. Por isso que eu digo, é Ctrl-C, Ctrl-V. Ele só muda o nome do município. E mais nada. Eu, sendo contador, me envergonharia de preparar um parecer desse. E mais lamentável ainda é o prefeito Bonifácio Rocha aceitar um parecer dele se ele é contador. E pior ainda é você ter o secretário de administração, Marcos Túlio defendendo isso. Então, não tem sentido uma coisa dessas. Esse insprudencial não vai baixar nunca. Porque todo dia Bonifácio bota gente nessa prefeitura, contrata, comissiona e agora está terceirizando. Já está pertinho de igualar o número de contratado e comissionado de Dinaldinho. E como é que vocês têm a moral de dizer, de citar Tribunal de Contas, de citar Ministério Público, de citar Lei de Responsabilidade Fiscal, se vocês não estão cumprindo? Se vocês todo dia contratam, comissionam e terceirizam sem concurso público? E aí não respeita aos 2.300 servidores do quadro efetivo, não respeita os aposentados e pensionistas que agora no mês de janeiro, fevereiro e março ainda não receberam o seu aumento. É 4,17% o aumento dos professores, prefeito Bonifácio Rocha. É 3,43% para os aposentados e pensionistas que não são professores, que ganham acima do salário mínimo. E aí todo ano é essa pisadinha. Não paga em janeiro, não paga em fevereiro, não paga em março, passa para abril. Aí quando vem pagar o retroativo, é do mês de janeiro, para depois receber fevereiro, para depois receber março. Por que vocês não pagam corretamente? Não sabe o que tem para pagar? Sabe por que vocês não pagam? Porque a prefeitura, mais uma vez, está inchada de contratado, de comissionado, de terceirizado, da parentada de vereador, da parentada de secretário, dos cabos eleitorais, dessa turma que faz o arrastão dos partidos aqui em Patos. É essa situação que acontece aqui no município. E aí vem citar Tribunal de Contas, vem citar Lei de Responsabilidade Fiscal, vem citar Ministério Público. Se vocês seguissem o Ministério Público e o Tribunal de Contas, não estaria fazendo a besteira que estão fazendo aqui em Patos, não. Quando é que vai parar isso? Esperávamos, inclusive, que Bonifácio fizesse diferente de Dinaldinho. Mas está fazendo a mesma coisa. É o mesmo tratamento para com o servidor público. É a mesma linha. Contratando, comissionando e terceirizando e querendo dizer para a gente que não tem dinheiro. Realmente não tem, porque estão realmente colocando objetivamente as necessidades para outros setores em detrimento dos servidores do quadro efetivo. É essa a situação que está sendo colocada. E aí não venham com enrolação, não. Não venham com parecer contábil derrubado igual a esse aqui, não. Certo? Não venha com tese de advogado, não. Com assessoria jurídica, não. Porque o povo de Passo está vendo. Agora, Bonifácio, se você não tivesse mais de 600 comissionados, se você não tivesse mais de 1.000 contratados, se não tivesse aí esses terceirizados, e chegasse para a gente e dissesse o seguinte: olha, Carminha, olha, Zé Gonçalves, olha, Sinfemp, olha vocês que estão aqui nessa audiência, a situação do município é essa. Eu tenho pouquíssimos comissionados, eu tenho pouquíssimos contratados, mas o recurso que está vindo é esse, eu não tenho condição de pagar. Mas não! Incharam a prefeitura de novo. Fizeram aquela exoneração de 800 e poucos e agora já supera mais de 1.500. Então não tem como estar engolindo isso. E qual vai ser o resultado aqui em Patos? Novas paralisações. Uma nova greve. Porque nós não vamos esperar, já temos 5 anos de salários congelados. É passar na cara da gente o número de pessoas aí contratadas, comissionadas e terceirizadas. E o servidor do quadro efetivo sem nenhum aumento real do seu salário, sem sequer garantir a sua isonomia, sem sequer cumprir o termo que foi justamente julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, homologado da nossa greve depois de 50 dias, aí não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então é por isso que nós vamos colocar essa questão para as assembleias dos servidores e vamos deliberar. Nós não vamos ficar esperando você não, Bonifácio. Nós não vamos ficar esperando insprudencial baixar não, que não vai baixar nunca. Nós vamos fazer a luta, nós vamos paralisar, nós vamos para a greve, nós vamos para a justiça. Agora nós não vamos ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Tá certo? Pode ficar tranquilo que nós não vamos ficar esperando isso, não. E eu sei que você não se preocupa, não. Porque você disse mesmo que na reunião não estava preocupado com isso. Certo? É bom que a gente só sabe as pessoas quando realmente assumem o poder. que realmente é lamentável essa situação dos servidores do quadro efetivo do município de Patos. As progressões horizontais e verticais, que foi outro ponto, estão sendo feitas de acordo com a ordem de chegada, que muito lento, que tem 132 servidores da saúde esperando a implantação das progressões horizontais e verticais desde o mês de novembro do ano de 2017, ainda do afastado Dinaldo Medeiros, filho do PSDB. Certo? 132 progressões horizontais e verticais para serem implantadas e ainda não foram implantadas. E o acordo do Tribunal de Justiça foi o seguinte: de junho a outubro, 20 por mês. De novembro de 2018 para cá, 40 por mês. Então a prefeitura tem que implantar imediatamente, que está em atraso com a gente, 300 progressões horizontais e verticais. Foi eleito o Conselho de Acompanhamento do Plano e quarta-feira, né, Carminha?
É.
Às 3 horas da tarde já tem uma reunião para se debruçar sobre todos esses processos, né? E encaminhar para a prefeitura. A gente quer limpar a pauta com a prefeitura. Tem 488 servidores para implantar progressão horizontal e vertical. Fora os 132 que estão lá desde o mês de novembro, né? Espero que não tenham dado fim aos documentos, certo? Então é despachar esses processos para a prefeitura, porque aí a gente vai exigir que seja implantado imediatamente. O EPI, o Equipamento de Proteção Individual, foi feita a licitação, mas pelo que eu estou vendo, essas empresas que ganharam a licitação não têm condições de atender as demandas, não. Não tem. Porque até agora, como é que uma empresa ganhou a licitação para a entrega do equipamento de proteção individual e não entregou ainda? Então nós vamos, a partir de amanhã, já visitar os locais de trabalho, mas vamos precisamente na primeira semana de abril, que essa semana vai ser a conclusão das reuniões dos outros municípios, a partir da primeira semana de abril nós vamos visitar os locais de trabalho. E os servidores que estiverem sem o EPI, nós não vamos realmente permitir que eles trabalhem sem o EPI. Vamos mais uma vez acionar o Ministério Público Federal do Trabalho. A mesma coisa com o termo de ajustamento de conduta que foi firmado no tocante aos trabalhadores de cemitérios, os coveiros, que continuam as mesmas condições, sem EPI, sem local para guardar suas roupas, sem local para realmente fazer a sua refeição, sem um local adequado para se alimentar, para um repouso. Inclusive nós temos aqui coveiros que moram em outros municípios e tem que levar roupa, inclusive, para lavar em casa, que não é o correto. Teria que ter um local adequado nos cemitérios para esse pessoal se alimentar, para ter o repouso ao meio-dia, né? Até porque eles trabalham em sistema de plantão, mas nada disso tem. E mais uma vez o termo de ajustamento de conduta ou de compromisso feito pelo Ministério Público Federal do Trabalho não está sendo cumprido pela prefeitura. Então apresse aí, né, essa entrega do EPI, porque nós vamos realmente exigir que seja entregue o mais rápido possível. O outro ponto é em relação à revisão salarial de 30%. Ele descartou logo isso aí. A pauta econômica está descartada. Não tem dinheiro para melhorar a vida do servidor efetivo, mas para contratar e comissionar e terceirizar, tem. O outro ponto de pauta é em relação à gratificação de risco para os vigias, vigilantes e guarda municipal. Também foi tirado de tempo. Não tem possibilidade. A lei das 30 horas, essa foi uma coisa mais engraçada ainda, né? Eu acho que Bonifácio está pensando que nós vamos regredir nos nossos direitos, ou o secretariado dele está pensando, ou a assessoria jurídica dele está pensando. Bonifácio e secretariado, nós não vamos abrir mão do que a gente conseguiu até hoje, nem para você, nem para um prefeito, nenhum prefeito. Nenhum. O que a gente conseguiu, nós não vamos regredir. Então, essa questão das 6 horas corridas, a gente já trabalha no município, todas as secretarias, a saúde tem um dia de folga, os demais servidores trabalham 6 horas corridas, né? E quando nós colocamos isso aqui, inclusive tem secretário aí, tem assessor jurídico da prefeitura, defendendo que os servidores voltam a trabalhar 40 horas semanais. Ora, isso é uma piada. Além disso, quando nós colocamos essa questão aqui, diz que os 298 servidores, agora os concursados, né, vão ter que trabalhar 40 horas e nós batemos de frente. De maneira nenhuma, os companheiros aprovados num concurso, que são 298, vão trabalhar também iguais aos outros, né? Porque não tem lógica uma coisa dessa. Ah, porque fizeram o concurso para 40 horas. Se fosse assim, era para prefeito trabalhar pelo menos 40 horas, mas não trabalha. né? É, não trabalha. Certo? Então nós não vamos aceitar esse tipo de coisa aqui no município.
Eu só queria dizer assim, sobre essa questão das 6 horas. Os servidores de Patos, da educação, das demais secretarias, estão trabalhando às 6 horas. Até a da saúde, na última reunião que a gente teve, em 2017, que em 2018 nós fizemos a greve, mas nós amarramos isso aí num acordo com o Dinaldinho, para que continuasse as 30 horas.
Tem um documento, inclusive, assinado
por ele. Nós temos um documento assinado por Dinaldinho, e a gente está dizendo aqui que Dinaldinho foi o pior prefeito que já apareceu até hoje para negociar.
Bonifácio, será que é superado?
E ele, é isso que eu quero deixar bem evidente, Dinaldinho assinou que esses servidores iriam trabalhar as 30 horas sem problema. Mas o que ocorre agora? Estão querendo que os servidores trabalhem 40 horas porque eles fizeram o concurso para 40 horas. Sim. Mas o nosso estatuto está dizendo que nós podemos sim trabalhar 6 horas corrida, de acordo com a secretaria que você está. E até a prefeitura, a sede, trabalha 6 horas. E por que quem vai entrar e trabalhar na sede vai ficar lá sozinho trabalhando às 40? Não vamos admitir isso. Até porque as 6 horas corridas, se entende que nós estamos trabalhando às 8. Agora, se fosse 4 horas de manhã e não voltar, e saísse do local e não tivesse mais nada para fazer, mas nós ficamos 6 horas com 15 minutos de intervalo para a merenda. E nós estamos, produz mais, trabalhando às 6 horas do que você sair 4 horas de manhã e 4 da tarde, porque depois de 2 horas da tarde, não vai mais quase ninguém na prefeitura, nem nos locais de trabalho. Então, na escola, 2 turnos, porque tem aula, 3 turnos tem escola que tem, 6 horas corrida, não é inviável 4 horas de manhã e 4 da tarde, porque não dá conta. Então, quem está lá na luta, quem sabe como é que tem que acontecer, é o trabalhador que está lá, não é secretário que está dentro de uma sala, né? Entra de 8, de 9, de 10, sai a hora que quer, que vem dizer como é que a gente vai fazer nosso serviço. Outra questão que eu também estou aqui batendo de frente, e vou bater até a última instância. Quem sabe quantos servidores precisa em cada unidade escolar, em cada unidade de trabalho, é o diretor que lá está. Não é secretário de administração que vai dizer, olha, porque tem tantos alunos, vai ser tantos servidores. Até porque pode ser que tenha 2 alunos, mas se tiver a tarefa, a escola, para fazer a limpeza e para fazer sua manutenção, não vai ser só uma pessoa, porque do jeito que está, uma escola que tem 4 salas de aula ou 5 e está usando 2 nas outras salas, não vai ficar suja, não. Vai ter que fazer a limpeza dela do mesmo jeito. Então, nós não vamos estar com secretário interferindo na educação, porque eu espero que a secretária de educação tenha autonomia para gerir a sua pasta, para gerir o seu pessoal, e não seja interferido pela administração. Porque a Secretaria de Administração é para administrar, né, como faz a Folha. Mas quem está gerindo lá é o que está na pasta. Então, não precisaria de secretário de Educação, secretário de Saúde, nem das outras secretarias, se fosse só o de administração que fosse bater o martelo para tudo.
Inclusive, essa administração continua... Ninguém é de ninguém. Porque na escola Dom Expedito, a diretora que já perseguiu o servidor lá no professor Oliveira, agora está lá no Dom Expedito. Meio mundo de problema no professor Oliveira. O que era o professor Oliveira em Passos, ali no bairro da Vitória, o número de alunos, a escola foi morrendo, justamente devido à direção ruim. Aí agora, Dom Expedito, a mesma situação. Eu recebi, inclusive, no sindicato essa semana, uma senhora já de idade, ela mora ali próximo ao SESI, trabalha no Dom Expedito, que fica mais próximo para a casa dela, no turno da tarde, e foi chamada à Secretaria de Educação, querendo transferir a companheira lá para as 7 casas, lá para a escola Zefinha Mota. Então, realmente, é uma barbaridade, né, que estão fazendo aqui no município. E eu disse a ela, orientei que ela fosse, eu disse, tem algum documento fazendo a transferência das senhoras. Não. Diga, então a senhora volte para a escola do expedito, fique trabalhando lá. Se eles entregarem o documento, receba para a gente entrar com mandado de segurança para voltar a senhora para o mesmo local de trabalho. Porque isso é perseguição política. As auxiliares de serviço de paz, a maioria com a idade avançada, doentes, certo? É, que trabalham próximo às suas residências, justamente, que foi uma luta nossa nas gestões anteriores. Agora os gaiatos dos secretários e as gaiatas das secretárias querem realmente mandar transferir ao bel prazer de cada um. E além disso, né, com a ruindade de um bocado de diretor e diretora ruim que tem aqui no município, certo? Então nós vamos realmente combater essa perseguição aos auxiliares de serviço aqui no município de Patos. É, nós nunca presenciamos uma situação como estamos presenciando agora no município, certo? Em relação à revisão do Estatuto do Servidor Público, a gente não quer nem que altere, porque aí eles querem realmente reduzir o direito da gente. Deixa contar, porque lá realmente tem, a gente pode trabalhar em 6 horas. É, o pagamento da insalubridade aos auxiliares de serviço adaptado não vai pagar. A auxiliar tem que ir ao médico particular, depois vai para a junta médica e em seguida que vai pedir a implantação, desde que esteja sã, sadia, não esteja doente.
Se houver revisão, né, da sua condição, porque muitas delas estão readaptadas. E na questão, Gonçalves, é que o laudo que mandou readaptar não diz se ela poderá continuar na sua função, em outro, porque a função de auxiliar de serviço, ela é ampla. Ela pode cozinhar, se não está podendo cozinhar, pode limpar. Se é para dar limpeza que ela não está podendo fazer porque está com alergia, está com coluna, ela pode cozinhar. Então, ele tem que dizer se essa pessoa está apta ainda para a sua função ou se ela tem que mudar de função. E qual a função que essa pessoa pode fazer? Porque se a pessoa não pode ficar na Secretaria de Educação, na Secretaria da Escola ajudando, se ela for ficar abrindo e fechando o portão sendo vigia, ela vai ficar incomodada do mesmo jeito da sua doença, então é melhor que essa junta encaminhe para a aposentadoria. A questão é essa. As pessoas ficam doentes dentro das escolas, muitas das vezes podem continuar fazendo sua função na cozinha, ou se sai da cozinha, pode continuar lá fora, mas eles mandam readaptar e a pessoa continua como auxiliar de serviço e perdendo de ganhar uma insalubridade, que é um direito que elas têm se ela está na função.
Pois é, tem auxiliar de serviço que tem alergia a produtos de limpeza, mas ela está varrendo, então tem poeira, então tem direito à insalubridade. Tem outras que estão na cozinha, cozinhando, então tem direito à insalubridade. Mas esse método da junta médica também é outras desgraças, certo? Que eu duvido que tenha 3 lá para atender uma pessoa. Então, diz logo, é incapaz, não diz por etapa, não define. Não, era para realmente separar isso aí, mas eles também não fazem isso, não. Que essa junta médica de pato é outra desgraça aqui do município. Isso é histórico, não tem um que escapa.
Exemplo, a gente teve uma companheira que sofreu um acidente, que os médicos deram 150 dias e eles deram 60.
É, porque não é a mãe dele, não é o pai dele, não é a namorada dele, não é a esposa dele, não é o irmão dele, não é a irmã dele. Aí por isso que é os outros, aí eles fazem esse tipo de coisa, né? Que pimenta nos olhos dos outros, né? É refresco. Outro ponto de pauta, eleição direta para diretores de escolas e de creche. Isso aqui a gente já sabe que ele não vai atender, vamos discutir, mas não tem interesse, né? Que é justamente QI, né? Quem indica. Aí quem indica é realmente quem estiver do lado de quem estiver no poder. Isso é histórico. Os aprovados, a convocação dos aprovados e classificados no concurso público, nós nos deparamos logo com essa situação. E ficou mais ou menos insinuado assim, que a prefeitura não irá convocar os 298 aprovados no concurso de uma única vez. Até nós colocamos lá. Olha, na boa fez o concurso, deu posse a todo o pessoal. Mesmo contra a vontade, né? Que ele também tem uma carrada de contratado da época. Mas ele convocou todo mundo para a Câmara Municipal, entregou a portaria. No outro dia o pessoal estava no centro administrativo para assumir o seu local de trabalho, mas aí inclusive o Marcos Túlio, que é o secretário de administração, disse que não tinha pessoal para organizar isso. Ô Marcos Túlio, eu pergunto, com mais de 600 comissionados, com mais de 1.000 contratados, fora os terceirizados, não tem uma equipe para preparar, receber essa documentação dos 298 aprovados no concurso público e resolver isso numa parada só? Ou vocês vão querer, inclusive, como eu disse na audiência, que os aprovados estejam em frente à prefeitura fazendo um ato político lá para a convocação, como aconteceu com as gestões anteriores? E ainda tem mais um ingrediente aí. Os 298 sejam chamados, nós vamos lutar para os classificados serem chamados também. Porque esse número de vagas, mais uma vez, está demonstrado, está comprovado que o concurso deveria ter sido feito para no mínimo 1.000 vagas. Porque se tem mais de 1.000 contratados, se tem mais de 600 comissionados, por que só faz um concurso para menos de 300 vagas? 298. Então foi só para dar uma satisfação ao Ministério Público. E ainda queriam adiar. Veja, gente, que esse concurso público, ele vem se arrastando de um termo de ajustamento de conduta assinado ainda na gestão de Lenildo Moraes, no final de 2016. E vem essa enrolação, 2017, 2018, 2019, nós estamos no final do mês de março. Aí vão esperar que passe abril, maio, junho, para convocar esse povo quando? Eu me envergonharia se eu fosse prefeito e fazer o concurso e não convocar o povo. Mas pode ter certeza que vai ter muita luta, não apenas dos aprovados, mas também dos classificados, e o Simpempo vai fazer a defesa desses companheiros e companheiras. O 12º ponto aqui, a gente pediu um terreno para a construção da sede social do sindicato. A gente tem um terreno no Geraldo Carvalho, mas a questão da construção é outros 500, especialmente depois do fim do imposto sindical. E aí a doação da prefeitura de um terreno, nós poderíamos vender para construir a nossa sede social.
Lembrar que a gente poderia vender o que já tem.
O que já temos, exatamente. Não é o que vamos receber. Não pode nem vender. Você tem que construir dentro de 2 anos, né? Então veja bem, mesmo assim eu até coloquei, como não está sendo atendido nem uma pauta dos servidores, né? Se a prefeitura chegar a doar um terreno para o sindicato, vou dizer que compraram a gente com um terreno. Agora não vai ser só gente da prefeitura que vai dizer não. O próprio servidor, que tem um bocado de servidor também ruim, que tem coragem de dizer isso, certo? Então nós estamos deixando isso de lado. A pauta dos músicos, dos agentes de combate às endemias e as condições dignas de trabalho. E ainda discutimos a questão de um texto de férias que não foi pago, do PEMAC que não foi pago, certo? De outras demandas dos servidores municipais. E aí, no final da audiência, eu digo, Bonifácio, marca a audiência aí para os condutores, socorristas, para os músicos, para a Guarda Municipal e também uma reunião, uma audiência com os aprovados de um concurso público. Ele marcou para terça-feira, às 9h, na Prefeitura. Então, os companheiros aí tiram a comissão de 5 ou 10 pessoas por categoria, condutores, uns 10 condutores, uns 10 músicos, uns 10 aprovados aí no concurso, a Guarda Municipal não chega a 10 porque só tem 6, né? Vão os 6 para essa audiência terça-feira às 9h. E aí a gente não espera mais nada dessa prefeitura, que Bonifácio ficou de fazer esse levantamento, né, do índice prudencial, ele disse que ele mesmo vai fazer.
Para março.
Para o mês de abril.
Terminando agora março, ele vai fazer
em abril.
E chama a gente para conversar.
Para conversar, mas a conversa vai acontecer lá para o dia 10 de maio. Gente, é só empurrar com a barriga e nós vamos ter que repassar essa demanda para os servidores municipais. Gonçalo. Mas como a reunião foi terrível, bota aquela música aí de Roberto Carlos, Eu Sou Terrível.
Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. E é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível.
jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível, oh, eu sou terrível.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, que terrível audiência.
É, Gonçalves, e lembrando aqui que nós mandamos, né, ofício pedindo a audiência dos músicos, né? A primeira que a gente enviou, o primeiro ofício foi dos músicos, depois nós mandamos o dos concursados, né, pedindo também para que fosse recebido. Os condutores nos procuraram também para que a gente fosse, enviasse e por último a guarda. Então, para que a gente não tenha, não fique muito tempo lá esperando, os músicos serão os primeiros, né, que a gente vai, a primeira audiência, os condutores será o segundo, né, e a guarda vai ser o terceiro, e depois a gente entra com os aprovados e classificados, né, do concurso público. Eu penso que tem a compreensão que a gente tem que entrar primeiro com os efetivos.
Até porque vai ser individual, né? Cada categoria vai ter audiência específica.
Avisar que, pronto, a gente vai entrar com os músicos, vamos discutir a pauta dos músicos, depois que terminar a audiência com os músicos, vamos discutir a pauta dos condutores, né? Vai ser em separado.
Os condutores podem chegar, inclusive, umas 10 horas.
Com certeza. E, né, a guarda municipal a gente vai depois dos condutores, para que não fique todo mundo chegando de 9 horas, né, e ficar muito tempo lá na prefeitura. Então, os concursados poderão chegar mais tarde também, né, tem deles que trabalham, que tiver na hora do almoço, pode ir para lá para que a gente possa discutir. Então, essa está marcada para dia 26, a partir das 9 horas, quer dizer, os músicos, né, chegar mais cedo, que eles dizem, marcam o horário, que a gente marcou para 11 horas a audiência do dia 20, quando a gente foi entrar era mais de quase do meio dia. Então, sempre tem essa espera, né, lá fora, para que a gente possa ser atendido. Mas dizer a vocês que nós vamos discutir as pautas específicas, mas vamos continuar lutando, né, pela nossa pauta geral, que vai abranger também todos esses servidores, né, que estão querendo, buscando suas pastas específicas. Então, os demais, né, nós vamos continuar na luta para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Então, não vamos ficar de braços cruzados, vamos lutar. Se for preciso ir para a rua, nós vamos. Se for preciso fazer greve, nós vamos fazer.
Pois é, nós reunimos ontem a direção do Sinfep, mas como dá tudo aqui ainda no rascunho, num próximo programa a gente vai repassar aqui o que foi deliberado na reunião do Sinfep, inclusive muitas questões importantes, especialmente em relação aos processos que tramitam na justiça, as atividades que nós iremos desenvolver junto à base, né, mas vamos deixar para tratar desses problemas aqui no próximo programa, né, que até está tudo no rascunho aqui, não dá para a gente ver isso agora. Mas nós tivemos na última sexta-feira o Dia Nacional de Luta, né, contra a reforma da Previdência do presidente Bolsonaro. E essa reforma da Previdência, na verdade, acaba com a aposentadoria da classe trabalhadora em nosso país. E foi uma atividade realmente importantíssima, onde colocamos dezenas de trabalhadores e trabalhadoras, em especial os filiados e filiadas à nossa entidade sindical Sinfep. Mas tivemos a participação aí do Sintesp, através do companheiro Huck, dirigente sindical da Universidade Federal de Campina Grande. Tivemos a presença do Sintrax, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que tem o companheiro Everaldo Lima como presidente. Do Sintesp, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado da Paraíba, que tivemos a Vera, o Edileudo e outros companheiros da entidade. O Estilpe, o companheiro Cícero, que é o Sindicato dos Trabalhadores os urbanitários da Paraíba, são trabalhadores da Cagepa e da Energisa, a ADUF, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande, com Pira Melânia, Carlos Penha e outros dirigentes da entidade, participação dos agentes de saúde e endemias, a Compira Sônia estava lá representando a entidade, a presença do SINFEMP, da CTB, a Central dos Trabalhadores, Trabalhadores do Brasil, representantes do MST, da União Brasileira de Mulheres, a UBM, e também do Movimento de Mulheres Olga Benário. Temos lá a Compira Aline, que estava na nossa atividade, da UBM, quem estava representando era a Elizabeth, e outras entidades, o Zailton, que estava lá representando a UAC, outras associações. Então, realmente, foi um movimento importantíssimo. E aí, companheiros, essa reforma da Previdência, como a gente vem dizendo aqui, é uma reforma perversa. Ela aumenta a aposentadoria para 65 anos para o homem, 62 para as mulheres. Essa regra agora, 8696, que é o fator previdenciário, será extinto, porque hoje você junta tempo de serviço com idade e se aposenta com essa reforma, não se aposenta mais. A aposentadoria integral, para você receber R$ 998,00, você tem que ter 40 anos de contribuição. Se você tiver 39, vai receber proporcional, ou seja, em torno de 60%. A aposentadoria dos pobres das cidades piora muito, com aumento de 15 para 20 anos de tempo de contribuição. É muito difícil essa situação. Acaba praticamente com a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Os professores e professoras terão que trabalhar 60 anos em sala de aula. Já pensou uma professora e um professor em sala de aula com 60 anos de idade? Ele não está conseguindo segurar mais nem a bengala. É essa a situação. Mas é isso que o governo está propondo. A aposentadoria por invalidez. Você hoje que recebe um salário mínimo, a proposta aqui é que você receba apenas R$ 600, certo? Sofreu um acidente no serviço, ao invés de ganhar hoje no mínimo o salário mínimo, vai ganhar R$ 600. Destrói a aposentadoria de quem recebe insalubridade. Você da saúde, você gari, você motorista, você pedreiro, servente, carpinteiro, pintor, encanador, eletricista, essa turma toda que recebe insalubridade, auxiliar de serviço, não vão poder se aposentar mais como se aposenta hoje, depois que faz o PPP, que é aposentadoria especial com 15, 20 ou 25 anos. O pior, o abono salarial, o PIS, PASEP, eles estão querendo reduzir aí para um salário mínimo, ou seja, quem ganha até R$ 998 recebe um salário por ano. Quem ganha acima disso não recebe mais. Então, de cada 10 trabalhadores, apenas um irá ficar recebendo. Aqui em Patos, por exemplo, nenhum servidor público receberá mais o PASEP. Por quê? Porque todos ganham acima de R$ 998,00. Tem essa gratificação de 100, tem insalubridade, e aí qualquer gratificação fora isso, passou de um salário mínimo, dançou. É essa a proposta que está sendo colocada aí. Outra questão séria é em relação à carteira de trabalho verde e amarela, que não vai levar em consideração a CLT. É sem CLT, sem direitos, acordo coletivo, sem previdência, sem fundo de garantia, sem férias, sem nada, só para você ter a carteira de trabalho assinada e morrer de trabalhar. É essa reforma, que o Bolsonaro está aí, que aqui em Patos ainda tem vereador, cara de pau, defendendo essa reforma, criticando inclusive o sindicato, criticando os seus dirigentes, criticando o SINFEMP, mandando estudar, quando na verdade quem deve estudar é ele, porque ele pensa que o conhecimento é privado, pensa que apenas ele estudou, pensa que está na época daquela política velha, que ninguém tinha acesso a nada. Certo? Que você mandava, inclusive, na pessoa que lavava a roupa da sua casa, que determinava em que ela votava. Isso não acontece mais. Vereador, o conhecimento não é privado, não. O conhecimento é coletivo. Quem estudar adquire conhecimento. E aqui tem uma entidade de luta, que é o SINFEMP. Certo? Por isso que a gente não vai abrir mão para esses engomadinhos, para essas engomadinhas que ficam dentro do ar-condicionado, que ganham 10 mil por mês, que trabalham 2 horas numa sessão, entre aspas, que trabalha 4 horas por semana, enquanto o trabalhador trabalha aí, na verdade, 40 horas. Então nós não vamos realmente nos submeter a essa situação, não. Nós vamos discutir a reforma da Previdência com os servidores municipais, com o povo nas comunidades. E se você quiser discutir com a gente, vá lá defender o seu presidente, vá lá defender a reforma da Previdência, porque o nosso lado é do lado dos trabalhadores e estaremos realmente discutindo com os trabalhadores. Não interessa, inclusive, discutir reforma de Previdência dentro do ar-condicionado, não.
Gonçalves, na questão de dizer que tem especialistas, que dizem, especialistas que dizem que essa reforma não tem nada que prejudique o trabalhador, especialistas brasileiros, especialistas internacionais. Eu só queria dizer que esses especialistas, nenhum pegou na enxada para trabalhar 40 anos num sol quente do sertão. Está entendendo? Onde é que não tem malefício para os servidores? Onde é que não tem malefício para o trabalhador do campo e para a iniciativa privada, quem trabalha na iniciativa privada? Um malefício que hoje, se a pessoa conseguir trabalhar 15 anos e contribuir por 15 anos, ele pode, no mínimo, ter um salário mínimo com 60 anos de idade, ou 65. E se ele for trabalhar 20 nessa reforma, se ela passar, ele vai ficar com 60% do seu salário. Aonde isso não está prejudicando o servidor, o trabalhador rural e, principalmente, as mulheres? Eu não preciso estudar previdência, ser advogada, para sentir na pele e ver o que está acontecendo. E não vamos, de maneira alguma, admitir que ninguém venha dizer que esse sindicato aqui está alienando as pessoas, como foi dito aí, colocando coisas na cabeça do povo. Nós estamos simplesmente abrindo o olho do povo para pessoas como dessa qualidade, que é eleito para defender os direitos do povo, e vem dizer que uma reforma que está tirando direito das mulheres e dos homens desse país não está realmente prejudicando. Agora venha trabalhar 40 anos para poder ter um salário integral que você vai sentir na pele. Agora eu estou falando trabalhar no sol quente, pegando a enxada, botando uma lata de brita nas costas. Tá certo? Realmente fazendo os músculos trabalhar.
Pois é,
para depois dizer que sindicato que vive alienando. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui para dizer aos servidores públicos municipais de Patos e região, e mesmo aos servidores estadual e federal, e a todos os trabalhadores, que ou a gente vem para a rua, ou esse presidente, junto com essa coja que está lhe defendendo, vai acabar com a sua aposentadoria. Com a sua agora, de quem já está no tempo de tá trabalhando. E do futuro, esse jovem, se não abrir o olho, não vai ter nem o que defender.
Pois é isso. A resposta aos engomadinhos será realmente na rua. Eu vou ler aqui uma poesia para encerrar o programa de hoje. É doido para todo lado no comando do país. Um doido pegou um doido e deu nele uma facada. A partir desse incidente foi a maior palhaçada, pois o doido que foi vítima é um doido da política sem competência para nada. O doido então se trancou lá na sua residência e votado por milhões que também sofre demência. O doido e sua facada foram nesta pátria amada eleitos para a presidência. Empossado no seu cargo, juntamente com seu vice, ambos começaram logo uma série de sandice. Com 2 meses já passados, é doido para todo lado só cometendo tolice. Nada do que diz ou faz pode ser levado a sério. O doido faz cada coisa sem noção e sem critério. Para complicar sua vida, tem uma doida barrida dentro do seu ministério. Essa doida viu Jesus tranquilamente escanchado no galho de goiabeira, pregando entusiasmado, nu da cintura para cima, pedindo reza para Dimas, com quem foi crucificado. Outro doido que ocupa uma pasta principal afirmou que doravante, num campo educacional, todo aluno adolescente vai cantar de trás para frente o hino nacional. Diz um doido, faça isso. O outro diz, faça não. Se eu quiser fazer, eu faço. Pois querendo, faça então. E se eu não quiser fazer, você pode desfazer. Tá é feito, capitão. O doido maior de todos, sem a menor disciplina, já comprou questão com Cuba, já comprou questão com China e mostrou num carnaval que na pátria todo mal pode sair pela urina. Quando o doido solta a língua, nem mesmo o diabo segura, pensa que a Venezuela é perto da Singapura, pensa também doidamente que por lá o presidente é uma fruta madura. É claro que o mundo inteiro pouca coisa deve aos sãos, mas esses doidos aí muitos perigosos são, pois são doidos camuflados e mal intencionados no comando da nação. Esperar o que de um doido que ganhou fazendo arminha? O otário que acreditou não compra nem a bainha. É só tem um cara para mim, que quem vota em doido assim tem juiz de galinha. Se por acaso hoje em dia fosse para ser recolhido cada doido papangu que votou nesse bandido, não haveria lugar que pudesse comportar tanto doido arrependido. Finalmente é tanto doido no poder que está sobrando, mas sabemos com tristeza que o tempo vai se passando e nessa louca corrida tem muita gente sabida do Brasil se aproveitando. Um forte abraço a todos. Domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfemp para todos, aqui na apresentação de Carminha Zé Gonçalves. Zé Gonçalves e Carminha.
Um bom final de semana e uma semana abençoada para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.